aparência bondosa, por isso o tal sorriso sedilego, não será um presente fortemente envenenado e que vai impedir os jovens de efetivamente fazerem o estágio? É que o país, Sr. Secretário de Estado, não são só as grandes sociedades de Lisboa e Porto. Muito obrigado e agradeço que responda uma a uma.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Tiago Antunes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Telmo Correia. O Sr. Deputado fica, aparentemente, muito surpreendido que haja uma sintonia entre o grupo parlamentar do PS, o PS e o Governo nesta matéria. Essa sintonia é absolutamente natural. Eu sei que o Sr. Deputado, se calhar, não está habituado à existência de tal sintonia, mas é isso que é normal acontecer e essa sintonia, de facto, verifica-se. Pois pergunta, se esta reforma é tão boa, porquê é que as ordens não perceberam isso? Ó, Sr. Deputado, não misturemos tudo, não ponhamos tudo no mesmo saco, porque as ordens também não têm tido todas a mesma reação. Quem tem reagido verdadeiramente de forma bastante vocal a esta reforma são algumas ordens profissionais e, aliás, houve outras que já tiveram a preocupação de se demarcar desses posicionamentos. E porquê é que essas ordens têm tido esse posicionamento? É preciso perguntar-lhes. Agora, o que eu tenho visto no debate público é uma série de equívocos. Uma série de equívocos brandidos muitas vezes por quem beneficia do atual sistema, que contém todas estas limitações absolutamente corporativas no acesso à profissão, muito lesivas, sobretudo, dos mais jovens. E, portanto, o que eu não percebi da sua intervenção é se concordando, se concorda com a posição que estas ordens têm vindo a defender e, portanto, se concorda com a manutenção, com a perpetuação do status quo, com a manutenção destas limitações absolutamente injustificadas, destas restrições no acesso à profissão, sobretudo pela geração mais qualificada que temos. Depois, fala em ir além da troca. Não, Sr. Deputado, nós não, nunca, isso de ir além da troca, de facto, não é connosco. Nós estamos a ir além da inércia do seu governo, que nesta matéria nada fez. Isso sim. Quanto à Sra. Deputada Maria Begonha, de facto, esta reforma, como diz, já vem tarde e não temos tempo a perder. E resulta de um conjunto de recomendações de instituições internacionais que foram produzidas ao longo de um tempo bastante longo, de forma bastante participada, com a intervenção das ordens, com a intervenção de uma série de entidades, foram estudadas linha a linha milhares de normas de legislação vigente para verificar da sua compatibilidade ou não com regras de livre prestação de serviços, de qualidade de prestação de serviços e de proteção do interesse público. Eu, nas minhas funções anteriores, pude acompanhar esse trabalho. Sei que foi um trabalho muito aturado, resultou, aliás, num extenso relatório cuja leitura recomendo, onde ficam muito bem expressas as vantagens que advirão destas alterações que agora estão aqui a ser discutidas e, portanto, realmente temos todo o interesse em aproveitar este trabalho. Foi um trabalho muito sério e devemos pô-lo finalmente em prática. Quanto à Sra. Deputada Mónica Quintela, Sra. Deputada, sobre a defesa dos pormenores dos aspectos concretos deste projeto de lei, deve questionar naturalmente o proponente. Não é o Governo que vai aqui responder pelos vários aspectos deste projeto de lei. Agora, a Sra. Deputada, se quiser ouvir, Sra. Deputada, tenho todo o gosto em responder. Sra. Deputada fala do relevantíssimo papel histórico que as ordens tiveram. Com certeza, sou o primeiro a reconhecê-lo, ninguém nunca pôs isso em causa, nem isso está em causa neste debate. Depois, acho curioso que a Sra. Deputada cite aqui o artigo 47, não para falar da liberdade de escolha de profissão, mas para salientar as restrições à liberdade de escolha de profissão que o artigo 47 permite. Ó, Sra. Deputada, põe-se do lado das restrições ou põe-se do lado da liberdade de exercício de profissão? Depois, Sra. Deputada, quanto ao provedor dos secretários dos serviços, A senhora deputada saberá que é uma figura já prevista hoje na lei atual. A lei atual já prevê que é uma figura independente. E as regras que foram propostas a esse respeito, é assim que eu as entendo, são regras que visam garantir a verdadeira independência desta figura. Se a melhor solução não é esta, pois, certamente, na especialidade, os senhores deputados terão a oportunidade de trabalhar para encontrar uma solução melhor. O que é importante é que se garanta que este provedor é verdadeiramente independente dos interesses corporativos que, infelizmente, ainda graçam em algumas ordens profissionais e que seja um verdadeiro defensor dos destinatários dos serviços, dos clientes, dos consumidores. Oh, Sr. Deputado, a Sra. Deputada também tem aqui a nota, falou em comissário político, já lá vou, Sr. Deputado, tenha calma, eu vou responder-lhe. Não são comissários políticos. Oh, Sra. Deputada, não há, é uma falsidade que tem vindo a ser... que tem vindo a ser utilizada por certas ordens profissionais, eu vejo que, pelos vistos, o PSD se coloca do lado dessa argumentação, que é uma argumentação que não tem qualquer fundamento nesta legislação. E, portanto, eu verdadeiramente gostava de saber se a posição que o PSD vai assumir neste debate é a posição de abertura, de abstenção para viabilizar uma reforma que importa para abrir o acesso à profissão a tantos jovens que se veem confrontados com bloqueios, com atrasos, com calvário de estágios longuíssimos, com limitações ao ensino superior, se é isso que o PSD vai defender ou se vai limitar aqui a uma blaga ou a certos soundbites que verdadeiramente não têm qualquer expressão nesta reforma. Senhora deputada, depois fala de sindicalistas. Oh, senhora deputada, é a própria Constituição que prevê a distinção clara entre o que é um sindicato e uma ordem profissional e diz de forma muito clara que as ordens profissionais não podem atuar como sindicatos nem podem confundir-se com sindicatos. Isso é a Constituição que diz, não é nada mais do que a Constituição. E por fim, quanto à verdadeira finalidade da nova configuração dada ao órgão de supervisão, olha, tenho que perguntar ao proponente mais uma vez, mas como esta proposta resulta exatamente das recomendações da OCDE, da União Europeia e da Autoridade da Concorrência, acho que se estudar aturadamente os relatórios que foram produzidos por estas instituições internacionais, encontrará lá a resposta à sua pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra pelo Chega, Sr. Deputado André Ventura. Nós votámos a sua substituição temporária há um mês e agora regressa, não votámos nada, porque é assim que o regimento diz, embora eu tenha dúvidas sobre o que o regimento diz. Mas faz favor, Sr. Deputado André Ventura, não tem responsabilidade sobre o regimento. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, a razão que nos traz aqui hoje é simples de perceber. O PS quer acabar com aqueles que lhe fizeram frente ao longo dos últimos meses. Episódios como o da Ordem dos Enfermeiros ou da Ordem dos Advogados motivaram esta reforma da lei que, por muito que queiram esconder, o país ficará a conhecer. Como pode um secretário de Estado vir aqui hoje dizer que nenhuma influência haverá quando são nomeados em maioria para uma ordem de controlo, membros externos à própria profissão? Tente ser operado por um economista, Sr. Secretário de Estado, e vai ver o resultado que terá no exercício desse mesmo local. Este projeto-lei não é um projeto-lei. É um projeto típico do Partido Socialista, que quer acabar com as poucas entidades independentes que existem em Portugal e cujo financiamento não controla. Podemos dar as voltas que quisermos a isto, mas esta lei é clara. Há alteração aos critérios e à nomeação da supervisão. Há alteração aos critérios de nomeação de três personalidades, que de fora serão, sim, verdadeiros comissários políticos a controlar as ordens. É o maior atentado à liberdade profissional em 45 anos de exercício de atividade. E isto não é difícil de perceber, quando todos dizem que nem sequer foram ouvidos pelo Partido Socialista para levar a cabo esta reforma. O que temos aqui, senhores e senhores deputados, é um dos maiores atentados ao exercício da profissão que se tem vindo a verificar há muitos anos. O Partido Socialista e o Governo,
para concluir, senhor deputado,
dizem que é para eliminar as restrições de acesso à profissão, mas podiam fazê-lo sem acabar com a liberdade da profissão, que é isso que verdadeiramente estão aqui hoje a fazer. Muito obrigado.
Tem a palavra pelos verdes o senhor deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, senhor presidente, senhores membros do governo, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista agendou para a discussão de hoje um conjunto de alterações à lei que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. E segundo podemos perceber, o Partido Socialista pretende, com a sua proposta, reforçar a presença do interesse público, a autonomia e a independência da regulação e a promoção de acesso a atividades profissionais. Sucede que no universo das propostas que são apresentadas, há algumas que os verdes em tese acolhem e acompanham como tese, outras nem tanto porque precisam de ser afinadas eventualmente em sede de especialidade e ainda outras que não acompanhamos de todo. De facto, e tal como os proponentes, nós também consideramos que a inestimável omissão da regulação e representação oficial de alguns setores da atividade deve, em nome do interesse público, ser reforçado, um reforço que passa não só por introduzir mecanismos que possam garantir uma maior independência e isenção da função regulatória, mas também para colocar um fim em restrições que não encontram suporte ou fundamento do ponto de vista do interesse público, e neste contexto concordamos com a necessidade de reforçar as competências regulatórias do órgão de supervisão das associações profissionais, tendo em vista uma maior garantia de independência e de isenção. Relativamente à proposta para remover algumas restrições no acesso às profissões reguladas e que do ponto de vista do interesse público possam ser injustificadas, nós consideramos que é de facto necessário estabelecer limites, de forma aliás muito clara, relativamente aos estágios profissionais ou até cursos de formação e exames, e sobretudo que os estágios promovidos pelas associações públicas profissionais tenham prazos de duração razoáveis e não incidam sobre matérias que já tenham sido objeto de avaliação pelas instituições de ensino superior. Consideramos, portanto, que é imperioso abrir as profissões reguladas aos mais jovens e é necessário acabar com algumas restrições que lhes são impostas no acesso a essas mesmas profissões, mas que, atento ao interesse público, elas se mostram absolutamente desproporcionadas e injustificadas. Ora, se do ponto de vista do interesse público, que é esse que deve ter relevância, essas restrições de acesso às profissões reguladas não encontram suporte ou fundamento, então essas restrições são desprovidas de sentido e, por isso, devem ser removidas. Por outro lado, também nos parece correto que as taxas cobradas durante o estágio profissional ou período de formação obedeçam a critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, e consideramos de inteira justiça que os estágios profissionais possam ser remunerados nos termos a definir nos estatutos das respectivas associações públicas profissionais. Na verdade, não é certamente necessário fazer grandes contas para se perceber a dimensão da injustiça que representa para os jovens que pretendem entrar no mercado de trabalho e depois de uma licenciatura e dos custos que essa licenciatura envolve, se verem ainda obrigados a suportar a inscrição e as custas do estágio, os transportes e a alimentação e não sejam remunerados durante o estágio. São, de facto, muito elevados os custos de quem tem de pagar para trabalhar ou para aceder à sua profissão. Quanto à não elegibilidade para os órgãos das associações públicas profissionais que tenham desempenhado cargos em órgãos de sindicatos nos últimos 4 anos, nós temos dúvidas sobre a pertinência e a oportunidade desta medida e, portanto, esta matéria também devia ser objeto de profundo debate na especialidade. E o mesmo se diga relativamente ao provedor dos destinatários dos serviços, não tanto pela sua consagração obrigatória, mas sim pela forma da sua designação ou da sua eleição. Mas, senhores deputados, nem tudo são rosas nesta proposta. E para os verdes há uma matéria da maior importância, na qual não nos revemos, nem conseguimos identificar qualquer vantagem para dignificar as ordens e muito menos para reforçar o interesse público. Referimos-nos à proposta que é a constituição e funcionamento das sociedades profissionais multidisciplinares. De facto, como muito bem refere aliás a este propósito, o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, e passo a citar, a admissibilidade da constituição de sociedades multidisciplinares no contexto específico do exercício da advocacia determinará, sem qualquer dúvida, a perda de capacidade de controlar o cumprimento dos deveres deontológicos a que todos os advogados estão sujeitos no exercício da sua profissão. E também por isso que, para os verdes, esta matéria é uma das matérias mais importantes neste conjunto de propostas que nos são apresentadas pelo Partido Socialista. Ainda assim, e face à disponibilidade já manifestada pelo Partido Socialista para acolher contributos e sugestões no âmbito da discussão na especialidade, os Verdes não vão votar contra a proposta, mas sublinham que estamos diante de uma proposta que vai certamente exigir muito trabalho, muitas audições e muitos ajustes em sede da especialidade. Por fim, para fazer uma referência às restantes propostas que sobre a matéria também estão em discussão, dizer que os Verdes irão acompanhar aquelas e só aquelas que, a nosso ver, possam trazer contributos para dignificar as ordens profissionais e, por outro lado, que reforcem também a presença do interesse público.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras...